Nas últimas décadas, o etanol se consolidou no Brasil como a principal alternativa à gasolina. Ganhos ambientais e econômicos estão na história desse combustível verde que reduziu significativamente a dependência brasileira do petróleo estrangeiro. A trajetória do etanol está na capa da edição 1516 do Boletim Informativo do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Para falar desses e outros assuntos que também estão nas páginas dessa edição, eu, André Amorim, gostaria de apresentar os nossos convidados desse episódio. Então, eu gostaria de apresentar a doutora Jéssica D'Angelo, que é analista do Senar Paraná. Tudo bom, Jéssica?
Tudo bem, André. Obrigado pelo convite de estar aqui, participando aqui dessa conversa com você. E também gostaria de cumprimentar os ouvintes aí que estão acompanhando esse podcast.
E cumprimentar o meu amigo, meu colega de bancada, Antônio Senkovski. Tudo bom, Antônio?
Tudo bem, André. Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês e com os nossos ouvintes queridos.
Bem, como a gente disse no começo, né, desse podcast, o etanol está na capa do nosso boletim aí, número 1516, não apenas porque é um combustível verde que reduz a emissão de gases causadores de efeito estufa, mas porque dentro da economia ele vem trazendo uma série de vantagens. O Antônio, você sabia que essas vantagens são tão importantes que a Federação chegou a fazer uma campanha para divulgar e para incentivar o uso do etanol?
Tenho acompanhado de perto essa campanha, André, e é muito importante, né, incentivarmos aí esse setor, porque ele, além de diminuir aí a nossa dependência do petróleo, é um combustível verde, né, gera empregos e um dinheiro aí que circula na nossa economia aqui dentro do estado. Então, é muito interessante essa campanha aí que o sistema promoveu para lembrar os condutores de veículos aí, né, na hora de escolher o combustível, para escolher o etanol e movimentar a economia e incentivar esse setor tão importante para a nossa economia.
Essa matéria, assinada pelo nosso colega Felipe Aníbal, aí trouxe um dado que eu não sabia. Eu sempre soube que o etanol ele tinha esse papel de combustível verde, mas eu não sabia que era tão significativo. Ao você substituir a gasolina pelo etanol, você chega a reduzir até 73% do CO2 emitido, né?
É verdade, André, porque tem todo um ciclo, né? O combustível verde não é à toa, né? Porque existe a produção da cana-de-açúcar aí, né? E essa planta, ela absorve, então, gás carbônico, né? Tem todo o seu ciclo aí. A Jéssica, que está aqui conosco, pode até falar melhor sobre esse processo aí, né? Mas além de ter toda essa cadeia, esse ciclo, então, gera esse título de combustível verde, né?
É uma dúvida que eu tenho, Jéssica. Quando a gente fala que esse combustível reduz a emissão de CO2, é porque quando a cana está crescendo, ela está comendo o CO2, ela está respirando esse CO2 que deixa de ficar na atmosfera?
Isso mesmo, André. A planta, ela absorve o dióxido de carbono que está na atmosfera, né? Então, ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento, desde o período ali que ela foi implantada na lavoura até sua colheita, ela... Ao longo de todo esse processo, ela absorve o CO2.
Que é bem diferente, né, Antônio, do petróleo, que você está tirando o carbono debaixo da terra e jogando na atmosfera, né?
Exatamente. É uma maneira aí de promover, é muito mais do que um substituto apenas, né? É uma tecnologia aí que o Brasil vem já desenvolvendo há muito tempo, né? Inclusive, os leitores que tiveram a oportunidade de folhear a matéria, que ficou bastante interessante... já faz quase um século que estão ocorrendo pesquisas aqui no Brasil, né? Os primeiros casos lá na década de 20 ainda, aí depois o impulso do pró-álcool na década de 70, né? Quem não se lembra, quando eu era criança, eu lembro que os carros ainda tinham um problema para pegar de manhã, né? O meu pai mesmo uma vez pegou um Fusca álcool emprestado, André.
Fusca álcool?
E
rapaz,
não tinha jeito daquele Fusca pegar, era difícil pra caramba. Uma coisa que ficou pra trás, né? Hoje em dia os carros a álcool têm até uma potência maior que os carros a gasolina, né? Para compensar aí alguma diferença na eficiência, né? Então, assim, a tecnologia avançou muito e também em relação à produção, né? Lá nos anos 70, por exemplo, no começo do pró-álcool, o Brasil produzia 580 mil metros cúbicos de etanol de cana, né? Em 2019, esse número fechou em 35,3 milhões
Nossa.
De metros cúbicos. Então, houve um crescimento muito expressivo, assim como acontece aqui no Paraná, que hoje tem 19 indústrias no setor suco energético, 16 que são capazes de produzir tanto açúcar quanto álcool, e na década de 80 produzia 142 mil metros cúbicos, e hoje em dia mais de 1,6 milhão de metros cúbicos, então é um crescimento de mais de 10 vezes.
Olha aí, ó.
Então a gente consegue por aí ter uma ideia de que esse setor vem crescendo, avançando em marcha bastante rápida.
Né? E esse crescimento não é apenas em área de produção, né, mas em produtividade também. A gente vê incremento de produtividade a cada ano, o setor vem trazendo mais tecnologia, não apenas na escolha de cultivares mais produtivas, mas também com o uso de tecnologias de adubação, de métodos de conservação de solo, que vem agregando na produtividade da cana-de-açúcar aqui no nosso estado.
Jéssica, e falando um pouco do cenário brasileiro, eu poderia supor que o Brasil, vamos dizer assim, teria o maior ou um grande potencial mundial para a produção desse tipo de combustível devido ao nosso clima, ser um país tropical, abençoado por Deus, muita água, um solo rico.
Sim, o nosso país tem potencial ainda de crescimento e sem necessidade de aumento de expansão de área de produção, mas, né, como eu coloquei ali anteriormente, de produtividade mesmo. Né? A gente tem uma das instituições mais importantes no mundo em desenvolvimento de tecnologia, de melhoramento genético para a cultura da cana-de-açúcar.
Que é a Embrapa?
A gente tem a CTC, tem a RIDESA, que é uma rede interuniversitária que abrange diversas universidades, né, federais do país, que estão desenvolvendo uma série de estudos para melhorar as cultivares que a gente tem hoje e permitir, sim, que esses ganhos de produtividade cada vez mais aumentem a capacidade de produção da cana-de-açúcar no nosso país.
E é muito diferente, Jéssica, a cana que se planta aqui no Paraná, que é um estado um pouco mais frio, o pessoal planta muito ali no Arenito, né? Do que uma cana que é plantada, sei lá, em Alagoas, em um estado mais quente no Nordeste?
Então, hoje a cana no nosso estado ela está concentrada na região norte e noroeste do nosso estado, que são regiões mais quentes, né? E não apenas a variedade acaba sendo diferente do que é produzido lá no Nordeste, mas todo o sistema de produção acaba sendo alterado. Lá as áreas são irrigadas, então o manejo em si é completamente diferente do que a gente adota aqui no nosso estado.
Maravilha. Bom, ainda pegando um gancho desse tema da cana-de-açúcar, o Senar Paraná está realizando um diagnóstico inédito do plantio de cana no estado. E o objetivo é justamente descobrir, né, quais são os principais desafios do setor sucro-alcooleiro. Jéssica, como que está esse trabalho de campo? Em que fase que ele está?
Então, André, esse trabalho começou em 2019, com a elaboração de um questionário abrangendo, né, os principais pontos referentes ao plantio de cana-de-açúcar, que é um tema bastante controverso, né, a forma de manejo do plantio que vem sendo adotado nas usinas, né? Então, recentemente, até está tendo um retrocesso na volta do plantio manual em detrimento do plantio mecanizado. Então, a gente foi a campo para verificar por que isso estava acontecendo, né? Então, a gente chegou a visitar 17 unidades do setor, levamos esse questionário, foram entregues a colaboradores em diferentes cargos, em diferentes funções dentro da usina, para a gente ter esse cenário com diversos olhares, né? Então, tivemos o retorno de 95 questionários, então a gente tem dados bem consolidados de como realmente está o cenário em relação ao plantio mecanizado de cana-de-açúcar do nosso estado. Então, todo o trabalho ele foi construído baseado numa metodologia científica para que a gente tivesse dados realmente consistentes e que permitissem que a gente, a partir dessas informações, construísse uma proposta de treinamentos do Senar Paraná, atendendo essas demandas do setor. Então, ao longo do processo, a gente fez essas visitas nas unidades, conversamos com as pessoas responsáveis tanto pelo plantio, preparo de solo e também pelo setor de treinamentos. No decorrer do ano, a gente fez análise desses dados, havia um estatístico contratado para fazer essas análises, discutimos os resultados que obtivemos. No início do ano, a gente até agendou com as usinas uma reunião para mostrar esses resultados para os grupos. No entanto, veio a pandemia e acabou que essas reuniões aconteceram no início do mês de junho e julho com as usinas por videoconferência. Né? Então, por meio dessas reuniões, a gente conseguiu verificar se o que a gente tinha consolidado como resultado refletia o que realmente estava sendo
demandado
pelos grupos, né? Então, esses resultados, eles foram apresentados e estamos agora num processo de amadurecimento dessas propostas. Então, a gente levou alguns títulos a serem trabalhados pelo Senar para que eles validassem. Então, a gente está nesse processo, né, de validação junto aos grupos que participaram da pesquisa.
Então, eu poderia supor que em breve o Senar vai ter novos cursos, aí, ou então cursos reformulados para atender melhor esse público?
Sim, a nossa expectativa é de que a gente atualize o nosso curso de plantio manual, que é um dos cursos mais antigos do Senar Paraná, e que hoje, em virtude de novas técnicas de plantio, né, então a gente viu a necessidade de atualizar esses conteúdos, né, incluir a meiose, que é um método de plantio que está aumentando nas usinas, e também criação de novos títulos, inclusive com uma etapa EAD, então a gente está estudando a possibilidade de criar um título EAD para atender as usinas também, e títulos que falem de plantio, né, nos seus diversos aspectos, né? Então, desde a parte de produção de mudas, do preparo do solo, a qualidade que essas mudas têm que estar para irem a campo, questão de sanidade. Então, depois, toda a questão da operação da plantadora mecanizada, né, treinar essas pessoas para que elas entendam como é a operação do equipamento em si, a manutenção do equipamento. Então, isso tudo a gente está construindo junto aos grupos, né, e essa troca de experiência com os grupos é fundamental para que o Senar atenda com qualidade e atenda o anseio que eles têm em relação aos cursos do Senar Paraná.
E é normal isso, Jéssica? Ou é corriqueiro o Senar ir a campo para ouvir o setor, para descobrir quais são as necessidades concretas e aí elaborar as suas soluções?
Sim, na construção de qualquer treinamento, né, a gente verifica junto à cadeia produtiva qual que é a demanda, qual que é o anseio, quais são as dificuldades que eles vêm enfrentando e que precisam de treinamentos, né? Então, essa etapa de levantamento dessas necessidades faz parte de todo o processo de construção de um curso do Senar. Então, não apenas para cana, mas para diversas outras culturas, a gente faz esse tipo de pesquisa para verificar realmente se é uma demanda pontual, se é de apenas um município ou se ela abrange todo o estado. Então, a gente faz toda essa análise. Por isso que, às vezes, é um processo que a gente considera até um pouco demorado, mas buscando sempre que a gente consiga atender com uma qualidade os nossos treinamentos.
E já dá para ter uma pincelada um pouco desse diagnóstico? Quais seriam as principais dificuldades aí que o setor enfrenta no estado?
Então, entre os principais resultados, né, é um relatório bem amplo, bem consolidado, com uma série de questões que nos levaram a refletir muito sobre o plantio em si. Mas a gente obteve uma série de sugestões, né, e quais seriam os principais problemas que as usinas vêm enfrentando em relação a esse tema. E, de maneira geral, as questões referentes a preparo de solo, então, sistematização de áreas, o preparo, como você deve manejar o solo para que mantenha, né, a estrutura do solo, aqueles aspectos conservacionistas que a gente vê tanto, né, na internet, na televisão, isso tudo é ainda uma dificuldade para o setor, né, como fazer esse preparo de forma que o solo seja mantido, seja conservado, né, e da operação em si, né, o que muitos falam, né, da dificuldade da operação da máquina, que a máquina é muito grande, muito pesada, acaba compactando o solo. Então, isso tudo é por isso que a gente fala, né, de uma sequência de treinamentos, porque não basta a gente só trabalhar uma questão, né, a gente precisa trabalhar todas, porque é um sistema de produção, né. Então, o operador que prepara o solo, às vezes não é o mesmo que vai plantar a cana-de-açúcar, mas a gente precisa treinar essas pessoas para que elas entendam que elas estão dentro de um sistema de produção e que todos são extremamente importantes para que lá futuramente, quando essa cana for colhida, tenha alta produtividade e atenda ali os anseios da usina.
Jéssica, essa iniciativa, ela tem alguma relação com aquelas outras que estavam sendo direcionadas para esse setor? Por exemplo, o seminário para enfrentamento do capim-camalote ou do bicudo da cana-de-açúcar. Tem alguma ligação ou é só a área mesmo que é a mesma?
Não, na verdade, André, tem completa ligação com esse levantamento. Então, quando a gente começou a fazer esse diagnóstico e visitar os grupos, Né? Então, nas nossas conversas com essas pessoas, a gente verificou que essas questões, ah, eu estou tendo problema com esfenóforos, que é o bicudo da cana-de-açúcar. Ah, não, eu estou tendo com problema com camalote, não sei mais como controlar essa planta, ela tem impactado muito, quando entra no meu talhão, eu não consigo mais controlar. Então, a gente foi observando que essas demandas eram extremamente urgentes de serem discutidas, né? Então, dentro dessa proposta, em paralelo a todo esse processo de análise desses resultados específicos em plantio, a gente formou esses seminários, né? Então, foram 5 seminários de capim-camalote e 5 seminários de esfenóforos. Junto a todos esses grupos que participaram, então a gente teve mais de 200 pessoas treinadas através desses seminários, foram encontros de um dia, com especialistas renomados, né, pessoas que vieram de fora, especialmente para atender essa demanda. E, em paralelo, também a gente construiu uma cartilha para auxiliar eles, né, no pós-seminário ali, se porventura tivessem alguma dúvida, eles têm esse material de apoio ali para consultar e estudar um pouquinho mais sobre esses problemas que eles estavam enfrentando.
Bom, gente, saindo um pouco do canavial, indo para a lavoura, o Antônio, você sabe qual que é a maior produtividade de soja do Brasil?
Sei sim, nesse ano tivemos a sorte de termos um premiado aqui no Paraná, não é mesmo, André?
Opa, é verdade. O nosso produtor Laércio da Lavecchia, de Mangueirinha, colheu as 118 sacas de soja aí venceu o desafio do Comitê Estratégico Soja Brasil, hein? Você conversou com ele, Antônio?
Isso, eu já conversei com ele numa outra matéria que a gente fez um tempo atrás sobre conservação de solo, né? Tratando aí dessa importância de se construir um solo, né? De se investir, fazer rotação de cultura, fazer o dever de casa, né? Fazer o simples, mas o bem feito, né? E ele, inclusive, foi a capa do nosso boletim um tempo atrás. E agora, um belo dia desses aí, a gente teve a alegria de ver que ele realmente foi contemplado com esse prêmio, com esse reconhecimento aí, com essas 118 sacas por hectare. E ele é uma pessoa, assim, muito entusiasmada com a agricultura e daquele tipo de gente que compartilha o conhecimento. Ele, inclusive, falou aqui com a gente que ele tem um grupo de WhatsApp no qual ele debate com vários agricultores da região, troca ideias sobre técnicas que eles usam, sobre culturas diferentes, alternativas. Então, assim, dá para dizer que ele é um influencer da região aí, usando termos modernos, né? E é uma grata satisfação também, porque ele fez vários cursos aqui do Senar, entre eles o manejo integrado de pragas, e essas 118 sacas por hectare que ele colheu sem fazer nenhuma aplicação de inseticida.
Ô, louco, no duro?
No duro, ele fez toda essa produtividade aí sem usar nenhuma aplicação de inseticida. É realmente uma marca bastante impressionante.
Olha aí, ó, você veja quem leva o MIP a sério mesmo, né? Monitora a lavoura ali de perto, né? Diz que o mesmo Laércio falou, né, que o que engorda o porco é o olhar do dono, a lavoura não é diferente, né? Tem que estar olhando de perto sempre para ver se tem uma praga, se está na hora de controlar. É um exemplo, né, que o Laércio está dando para todos nós. Né?
Isso mesmo, André. E deixa eu aproveitar para fazer aqui um convite, né? É muito fácil de encontrar ele nas redes sociais. O nome dele é Laércio, o Agricultor. Então, os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, sigam lá o perfil do Laércio, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia.
É youtuber ele?
Ele tá no Facebook. Todos os vídeos que ele posta aí eu acompanho mais o Facebook. Não sei se ele está no YouTube não, André, mas vale a pena dar uma olhadinha lá e interagir com ele, que ele responde, ele é super entusiasmado, e para espalhar um pouco aí desse conhecimento e desse entusiasmo com a agricultura.
Se você quer subir a sua produtividade, aí, amigo ouvinte, vai aí na do Laércio, que eu te garanto que se você não tiver a mesma produtividade, pelo menos você vai economizar com inseticida, né?
Isso mesmo, e construir o solo e um patrimônio aí que vai ficar para as próximas gerações, né? Que a agricultura, a gente não pode ter esse olhar imediatista, como sempre temos aí os técnicos falando sobre esse tema, né? Precisa pensar que uma família às vezes vai ficar séculos ali naquela propriedade, né? Então, as próximas gerações precisam também usufruir disso e não é tanto tempo assim, em alguns 5, 6 anos a pessoa já começa a colher resultados bem significativos também.
Você falou uma coisa interessante, Tony, que é essa visão imediatista que às vezes muitos produtores têm, né? Você sabe que também está nas páginas desse boletim informativo uma matéria sobre a volta da cigarrinha do milho, que era uma praga que mais ou menos sempre existiu, os primeiros relatos aí são da década de 70, mas ela nunca foi assim muito expressiva, nunca causou danos severos até a safrinha de 2019. Eu falei com um produtor que chegou a ter 60% de perda num talhão. Isso porque eu estava entrevistando um especialista na área, o doutor em fitossanidade, o Claudinei Minkio, que é do Instituto Emater. Ele contou para mim o seguinte: olha, André, o que trouxe a cigarrinha de volta foi o combate ao percevejo barriga verde. A turma largava inseticida no percevejo e matava junto com o percevejo todos os inimigos naturais da cigarrinha. Sem ninguém para segurar a cigarrinha, ela se desenvolveu e agora está aí, né, causando prejuízo, dor de cabeça. Ou seja, as mesmas ferramentas que, de repente, o produtor Laércio usou para ter uma grande produtividade de soja, o produtor de milho também poderia usar para ter uma lavoura mais sadia, né?
Inclusive, o Senar Paraná disponibiliza, né, o manejo integrado de pragas em milho também, né?
Ah, é verdade.
Então, existe também essa tecnologia para todas as culturas, né? Os manejos integrados, né? Não só de pragas, como de doenças e tudo mais. Então, e no milho também é uma possibilidade e tem feito bastante sucesso aqui no estado.
É um curso meio novo, né? Às vezes o ouvinte não está familiarizado ainda, mas a exemplo do que tinha o inspetor de campo em manejo de soja MIP. Agora a gente também tem inspetor de campo em manejo de milho MIP, né? Ou seja, se você quer economizar, quer racionalizar o uso de insumo agrícola, né? Para você ter uma lavoura mais sadia, mais equilibrada, o conhecimento está à disposição. E lembrando que os cursos do Senar são gratuitos, né? Só não faz quem não quer, né, Antônio?
Exatamente. Lembrando que o MIP não é muita gente pode falar, ah, não, mas você não vai usar tecnologia no campo. Na verdade, o MIP ele é para você fazer o uso racional dos insumos, né? Porque tudo na lavoura tem um tempo certo, uma hora certa para você fazer, né? Então é justamente olhar para a lavoura, analisar o que está acontecendo ali naquele ecossistema e usar a tecnologia de uma forma correta.
E até o pessoal pode falar assim, ah, não tem tecnologia, né? Como você bem falou. Mas o MIP eu acho que é uma das tecnologias mais avançadas que tem, né? É você usar a rica biodiversidade que a gente tem aqui no Brasil para combater essas pragas, né? O governo sancionou aí há um tempo atrás, alguns meses, aí o Programa Nacional de Bioinsumos. Ou seja, são mais ferramentas aí biológicas que o produtor vai poder ter à disposição para não ter que passar por um problema desse, né? Como da cigarrinha ou outro descontrole, né? Uma praga aí que se torna resistente, né? E a gente sabe que a indústria de agroquímicos ela não tem assim tantos produtos disponíveis, né? Então você criar uma resistência numa praga dessa é uma dor de cabeça, né?
Isso, André. E tem mais algumas dicas, né? Essa matéria traz um infográfico muito interessante com dicas do que o produtor pode fazer para minimizar um pouco esse problema, né? Porque tem outras plantas que são hospedeiras da cigarrinha, fazem,
né,
uma ponte entre uma lavoura e outra. Então, eu convido as pessoas a darem uma olhada ali. A gente também vai divulgar nas nossas redes sociais. É um material muito importante aí para o produtor rural paranaense.
E só para finalizar esse assunto, você saiba, querido ouvinte, que a Agência de Defesa Sanitária do Paraná, a ADAPAR, ela estava pensando até no vazio sanitário do milho, né? Como forma de combater a cigarrinha. A federação, ela se posiciona com... A federação é a ciência, né? O professor Claudinei é bem claro nisso, né? O vazio sanitário não seria a melhor estratégia, porque diferente da ferrugem asiática da soja, a cigarrinha... É mais fácil controlar a cigarrinha do que controlar as doenças que ela transmite. Mas, gente... É uma alternativa bastante preocupante, né? Você ter que fazer o vazio sanitário do milho. A gente sabe que o milho verão é fundamental em algumas regiões do Paraná, então não dá para brincar com isso. Então, se você, produtor, seguir aí essas recomendações, a gente não vai precisar chegar num nível tão extremo quanto seria de um vazio sanitário, né? Ô, Jéssica, também faz MIP na soja? Na soja não, na cana?
Faz MIP na cana também.
Olha aí, ó, como é que é? Você monitora, o cara fica andando no canavial, bate pano, tem pano de batida também?
Tem, nas usinas, né, existem equipes especializadas em fazer esses monitoramentos. Então, por exemplo, até no nosso seminário de esfenóforos, a gente mostrou como que é a metodologia para fazer o monitoramento especificamente em esfenóforos, né? Então, nas orientações, o produtor, né, seus trabalhadores, eles utilizam até armadilhas para capturar essa praga e verificar qual é o nível, né, de indivíduo, o número de indivíduos que tem, né, fazer e para então fazer o controle ou não dessa praga, que é o que o MIP faz, que é o que o MIP prega, né, verificar nível de dano para verificar se o dano que a praga causa é maior ou menor custo do que a aplicação.
Porque às vezes o pessoal tem muita má vontade, né, com a agricultura, né? Fala que o agricultor passa agrotóxico. Gente, ninguém gosta de passar agrotóxico. Agrotóxico é caro. Agrotóxico é muito chato você vestir todo aquele EPI. Você só passa quando você não tem alternativa. Então, a alternativa está aqui. É o MIP, né, gente? Aplicar racionalmente para não ter problema depois. Bem, meus amigos, é isso. Acho que nós vamos ficando por aqui. Se você quer ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, o sistemafaep.org.br. Lá você encontra não apenas os outros programas, mas também os links para as nossas redes sociais. Você também pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo, né? Tem um aplicativo de celular do Sistema FAEP Senar Paraná, que você pode baixar gratuitamente e receber aí na palma da mão informações sobre clima, cotações de mercado, o nosso podcast e também o boletim informativo do Sistema Senar Paraná. Então é isso, meus amigos. Até semana que vem e boa sorte!